unidade nacional, como reforçais a nossa capacidade de projeção internacional e de influência global. Quaisquer que fossem as funções que ocupasse, fui sempre dizendo ao longo dos anos que a explicação para que a influência de Portugal excedesse em muito o que resultaria do efeito mecânico da sua dimensão demográfica, territorial, económica ou militar, estava bem entendido na sua história, no perfil contemporâneo de país democrático, pacífico, coeso e desenvolvido, e na constância de uma política externa aberta ao mundo e defensora do multilateralismo e do direito internacional. Ia, porém, além disso, porque dispunha de dois fantásticos recursos de poder suave, de influência, as comunidades e a língua. As comunidades que sinalizam a nossa presença em todo o mundo e em todo o mundo protagonizam o que somos, o que queremos e a maneira de os outros nos verem, e a língua que partilhamos com outros povos, a língua mais falada no hemisfério sul, uma língua que é das que mais cresce, a língua que é a ferramenta cotidiana de mais de 260 milhões de pessoas, servindo para a expressão de múltiplas culturas, a língua que, sendo nossa pátria, é a pátria de outros, cada povo fazendo dela pátria ao seu modo próprio, de tal modo que a língua portuguesa é hoje um fator de construção de pátrias distintas e, ao mesmo tempo, o laço mais forte e perene de ligação entre essas pátrias. E a que vem isto num discurso parlamentar? Vem, e por duas razões fundamentais. A primeira é que basta olhar para a natureza pluricêntrica da língua em que nos exprimimos, cada um na sua variedade, da relação de tais variedades fazendo a pujança da língua comum, para compreender que o patriotismo só medra no combate ao nacionalismo. O patriota, porque ama a sua pátria, enaltece o amor dos outros pelas pátrias respectivas e percebe que só na pluralidade das pátrias floresce verdadeiramente a sua. O nacionalista, porém, odeia a pátria dos outros, quer fechar a sua ao contacto com as demais, discrimina quem é diferente e, em vez de hospitalidade, promete ostracismo. Basta, pois, pensar num minuto na incrível força desta língua de tantas pátrias, que é a língua portuguesa, para entender da forma mais profunda que o bom requisito para ser patriota é não ser nacionalista, isto é não ter medo de abrir fronteiras, de integrar migrantes, de acolher refugiados, de praticar o comércio e as trocas culturais. A segunda razão, porque invoco aqui a nossa língua portuguesa, é que ela é naturalmente o quadro em que elaboramos e exprimimos o pensamento. Os limites da linguagem são os limites do pensamento, como é geralmente sabido, o que significa também que os recursos da linguagem são poderosos recursos do pensamento. Este, por vossa vontade, vosso presidente, que considera que o seu mais nobre encargo é esse singelo de dar a palavra a quem a pede, gostaria que a liberdade de quem fica assim investido do poder da palavra fosse adornada com o cuidado pela língua em que a palavra se exprime. De certo que de outras línguas só se haveria de dizer o que vou referir de seguida, mas falo aqui de português e em português falo. A nossa língua, que para invocar Virgílio Ferreira, Sofia ou Eugênio de Andrade, tem a vastidão do mar e a limpidez da luz, a língua de Vieira, de Essa, de Drummond de Andrade, de Lispector, de Luandino, de Miacoto, de Saramago e tantos outros, esta nossa língua não é de feição para vocifrar fórmulas vazias. É uma língua que se fez e transformou e evoluiu em encontros, em descobertas, em miscigenações. É uma língua poética que abre para o outro e não se contenta com as evidências. Uma língua que indaga e que imagina e em que, portanto, soam postiças as frases que atiram pedras em vez de argumentos e que cegam em vez de iluminar. O sinal de pontuação de que a democracia mais precisa é o ponto de interrogação. O sinal que mais dispensa é o ponto de exclamação, que, ao contrário do que acontece com os fanatismos de toda a sorte, como bem mostrou Amos Oz, a democracia deve usar com grande parcimónia. Deixemos as certezas aos néscios e cultivemos sem temor a nossa capacidade de questionar e inquirir. A interrogação sacode os preconceitos, abre caminhos, convida a ouvir as várias respostas, trava o passo ao dogmatismo e à intolerância. Ouvi muitas vezes Mário Soares dizer que a sua única arma como político era a palavra. Nada mais certeiro. A palavra cria e exprime as ideias, partilha as ideias. A palavra permite argumentar, comunicar, compreender, interpretar, convencer, motivar. O Parlamento é a casa da palavra livre, tantas vezes incómoda, agreste, dura. Da palavra necessária e com a medida da necessidade que a circunstância exigir. Todas as ideias podem ser trazidas, mesmo aquelas que contestam a democracia, porque essa é a mais óbvia vantagem da democracia sobre a ditadura. Por mais esdrúxulas que sejam ou pareçam ser, a expressão das ideias pelos outros deve ser acolhida com cortesia, não é por impedir o outro de se exprimir que alguém fica com a razão. E as ideias próprias não precisam ser gritadas, porque a qualidade dos argumentos não se mede em decibéis. O único discurso sem lugar aqui há de ser o discurso do ódio. Quer dizer, o discurso que negar a dignidade humana, seja a quem for. O discurso que insultar o outro só porque o outro é diferente. O discurso que discriminar, seja qual for o motivo da discriminação. O discurso que incitar à violência e à perseguição. A liberdade e a igualdade custaram demasiado para que agora pudéssemos aceitar regredir para novos tempos de barbárie. Senhoras e senhores deputados, a 15ª legislatura inicia-se no que a Portugal respeita num momento luminoso, aquele em que o regime democrático cumpriu finalmente mais dias do que a mais longa ditadura que a Europa conheceu no século XX. Em 2024, assinalaremos os 50 anos da Revolução dos Cravos e, 2 anos depois, o cinquentenário da Constituição da República. Já em 2022, passa o bicentenário da primeira Constituição Portuguesa. Todos estes passos da história democrática serão devidamente assinalados no Parlamento. Mas os tempos que vivemos na Europa e no mundo são tempos particularmente difíceis. A guerra da Rússia contra a Ucrânia e as suas consequências estratégicas, económicas e sociais, se interpelam profundamente a nossa consciência, também impõem a reafirmação do nosso posicionamento geopolítico e elaboração e aplicação de políticas públicas que acautelem a economia, o emprego e a coesão social. Temos elevadas responsabilidades, quer nacional, quer internacionalmente, designadamente como membros das Nações Unidas, da União Europeia e da Aliança Atlântica. Saúdo, em particular, as Forças Armadas, agora chamadas a novas tarefas, que, se necessário, desempenharão com a dedicação e a proficiência com que têm pautado a sua intervenção em missões de paz e outras operações no exterior. A Assembleia da República, que é o espaço por excelência da representação da nação em toda a sua diversidade e pluralidade de ideias e opiniões, para além das funções matriciais de produção legislativa e de fiscalização e escrutínio do governo e da administração, é o verdadeiro centro do debate político. Todos os temas relevantes são aqui trazidos e discutidos. Mas o debate parlamentar requer o cumprimento de duas regras elementares. Uma é o respeito por todos os mandatos que resultam da livre expressão de voto dos portugueses, quaisquer que sejam a sua representatividade eleitoral ou as suas propostas programáticas. A outra regra é o respeito pela vontade popular, tal como ela se materializa na soma agregada dos votos individuais e se exprime na grandeza relativa dos grupos parlamentares. Por um lado, o número de deputados de um grupo não é razão bastante para pôr sequer em dúvida o exercício livre de cada mandato com os meios necessários e nas condições regimentais. Por outro lado, os direitos de cada deputado ou deputada não podem servir de pretexto para querer impor a distorção ou desrespeito pelas maiorias que o povo soberanamente constituiu. Eis o entendimento que seguirei enquanto Presidente, confiante de ser esse também o entendimento da Câmara. Estes tempos difíceis, complexos, em que alguns dos pressupostos básicos da vida na Europa foram subitamente questionados e em que a incerteza parece ser a característica determinante do ambiente económico e estratégico, são tempos propícios a toda a espécie de manipulações, de preconceitos e de messianismos. Tempos em que pode prosperar o populismo, com as suas simplificações abusivas, as exclusões sumárias, a negação do pluralismo e da diversidade, a estigmatização dos vulneráveis e a culpabilização das vítimas, a invenção de inimigos e a substituição do debate pelo insulto. A sociedade portuguesa não está imune a este vírus e, portanto, também não está o Parlamento. Porém, a melhor maneira de combatê-lo é não lhe conceder mais relevância do que aquela que o povo português lhe quis atribuir. E é opor à violência excludente dos seus obsessivos pontos de exclamação a firme serenidade de quem sabe ter o apoio das pessoas e o conforto da razão. Uma razão que interroga, que problematiza, que ouve, que avalia, que corrige, e é por isso, ela sim, a razão democrática. Uma razão crítica, tolerante e esclarecida, a que será doravante, por vossa escolha, minha honra conceder a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, para intervenções, os senhores líderes parlamentares, começando pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, faça favor, tenha a palavra.
Senhor Presidente, permita-me, antes de mais, cumprimentar a mesa, neste caso a Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, mas com um carinho especial a Sra. Deputada Edith Estrela, que nos ajudaram nesta primeira sessão